Enquanto a poupança pública na China é de 50%, no Brasil não chega a 17%, 18%, e, portanto, não há investimento com recurso garantido. E com isso fica comprometida, evidentemente, uma coisa que é fulcral, chamada competitividade, que é a palavra de ordem, que começa, por exemplo, com o spread bancário. Senador Aloysio Nunes, o governo tem seguidamente baixado a taxa Selic. Vai lá perguntar ao consumidor se a taxa de juros com que ele está comprando o eletrodoméstico ou o automóvel, aquilo que ele compra a prazo no Brasil, está caindo na proporção semelhante. Coisa nenhuma, porque existe uma coisa chamada spread, que significa credibilidade entre comprador e financiador. E que não baixa por quê? Porque a estrutura do Brasil não permite uma credibilidade que baixe o spread e a taxa de juros entre quem produz e quem compra ou quem vende. Por que é que este país, na minha opinião, vai encontrar barreiras se este governo continua intransponíveis? Porque ele não tem a coragem, tem popularidade, mas não tem a coragem para mexer na estrutura, para diminuir o tamanho do Estado, para diminuir o gasto público, para fazer uma reforma tributária consistente, para inspirar credibilidade ao Estado e às operações de compra e venda para baixar o spread bancário, para fazer o país competitivo. O Brasil virou um país caro, senador Álvaro Dias. Já foi um país onde valia a pena vir dos Estados Unidos comprar sapato aqui, comprar roupa aqui. Hoje, não mais. Hoje, quem quiser comprar alguma coisa de qualidade, vá para fora, porque qualidade do Brasil pode ter, mas pelo preço dobrado em relação ao que se encontra em outros países. Estamos virando um país incompetitivo e isto é um perigo para a perspectiva de quem quer competir. A presidente acabou de agora a um encontro. Encontrar os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Nós estamos longe de ter competitividade como a China tem, como a Rússia tem, como a própria Índia está produzindo. Estamos longe disso e o defeito está aqui. Não adianta dizer lá fora com bravata que não precisa do capital estrangeiro, deitar falação, porque os problemas estão aqui. Nós temos que nos cozer com as nossas próprias linhas. Nós temos que cuidar das nossas questões estruturantes, temos que cuidar do spread bancário, temos que cuidar do custo da máquina pública e da corrupção. Da corrupção que não é nem de longe tocada. Senador Álvaro Dias, o meu partido passou agora por mais um teste e soube se comportar, até para fazer história, história partidária. O meu partido passou por uma aprovação. O seu líder no Senado, meu companheiro, foi alvo de acusações procedentes e o meu partido tomou posição. Na hora certa, tomou posição e fez com que ele se desligasse do partido. Diferente do partido da presidente Dilma, que recebe sob aplausos os Delúbio Soares, os Ediceus, os Genuínos, todos eles que acusados são recebidos de volta no PT sob aplausos, gerando o pior dos exemplos para a sociedade brasileira. Levando a que aconteçam as denúncias, como a que a Rede Globo colocou nas concorrências da saúde. Isso é o exemplo que o brasileiro comum assiste e se sente no direito de repetir, porque não há a punição. Nós estamos caminhando para ser o país da impunidade, e pelo nosso exemplo, não. Pela nossa ação, não. Por essa razão que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso oportuno que pronuncia nessa tarde de quarta-feira.
Obrigado, senador Agrippino. Primeiramente, os cumprimentos pela posição vigorosa que, como presidente dos democratas, assumiu, mesmo com todas as dores naturais de uma circunstância inusitada como essa, mas o partido agiu com o rigor que se exige. Como fez antes, no caso de Brasília, com o governador de Brasília e agora com o senador. Este é um exemplo que Vossa Excelência, como presidente do DEM, oferece à classe política brasileira. Decisão rápida, evitando expedientes protelatórios diante de fatos que são reais, visíveis, inexplicáveis, incontestáveis. às circunstâncias que, por mais dolorosas que sejam, exigem as providências. E Vossa Excelência as adotou. Vossa Excelência e os seus parceiros. E, para concluir, fazer referência à questão da competitividade suscitada por Vossa Excelência, isso nos faz rememorar que o Plano Real recuperou a competitividade da economia brasileira. E nós a estamos jogando pelo ralo da incompetência de decisões que não alcançam as reais aspirações do setor produtivo nacional, que não atendem às exigências desse momento econômico que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos perdendo, como disse Vossa Excelência, a competitividade que readquirimos com o Plano Real, que foi a mudança histórica na vida de todos nós brasileiros. Faço referência também à questão da popularidade da presidente. Os nossos cumprimentos a ela. Mas pesquisa de opinião pública não existe apenas para ser lida, existe para ser interpretada. Há que se considerar que a presidente Dilma vende um perfil que não é do político tradicional tão desgastado na vida brasileira. Isto soma a seu favor. De outro lado, ela é a grande novidade, a primeira mulher na história desse país. Portanto, isto certamente granjeia simpatia popular. Mas a pesquisa tem que ser interpretada. A parte qualitativa da pesquisa é mais importante do que a quantitativa, que mede popularidade. Na qualitativa, nós verificamos que o desempenho do governo é pífio nos setores essenciais e condenado pela opinião pública, na saúde pública, na educação, na segurança, na questão dos impostos. E esta parte qualitativa da pesquisa é o sintoma para a queda de popularidade, se não houver correção de rumos. Agora, no início de uma gestão, no primeiro ano da gestão, a pesquisa revela muito mais o desejo do que a constatação da realidade. E o desejo da população é que a presidente vá bem, que ela tenha êxito. É também o desejo da oposição, que quer o país bem. Mas, ao final, o que vai se exigir e o que vai se verificar nas pesquisas de opinião pública é o resultado da gestão, é o desempenho do governo. Portanto, esse filme nós já vimos várias vezes. Altas popularidades se transformando em popularidades pífias. Não desejamos para a presidente Dilma, mas, evidentemente, se o governo continuar paralisado, as obras paralisadas, as reformas não acontecendo, o país perdendo competitividade, obviamente, ao final da gestão, o retrato apontado pela pesquisa de opinião pública poderá ser diferente. Não é o que nós desejamos.